no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Morre Dom Mário Clemente, bispo emérito de Tefé. Roraima registra aumento do processo migratório de venezuelanos. Mais de 600 toneladas de alimentos devem ser enviadas para municípios do Amazonas. E criação de peixes e hortaliças em sistema aquapônico é tema de encontro em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o bispo emérito de Tefé, Dom Mário Clemente, morreu aos 84 anos na manhã desta quinta-feira. Dom Mário foi diretor da Rádio Educadora Rural de Tefé no período de 1980 a 2002. A reportagem é de Hanna Clara.
O bispo emérito de Tefé, Dom Mário Clemente Neto, faleceu na manhã desta quinta-feira, 8 de agosto de 2024, aos 84 anos. Conforme nota divulgada pela Prelazia de Tefé, Dom Mário estava em Lagoa Santa, Minas Gerais, numa casa de repouso, sendo acompanhado pela família e a congregação do Espírito Santo quando faleceu às 0 horas. Dom Mário nasceu em Itaúna, Minas Gerais, no dia 7 de agosto de 1940 e foi ordenado presbítero em agosto de 1966. Foi nomeado e ordenado bispo da Prelazia de Tefé no Amazonas em outubro de 1980 até 2000, sucedendo Dom Joaquim Delange, e tinha como lema episcopal: Vim para servir. Dom Mário foi diretor da Rádio Educação Rural de Tefé no período de 1980 a 2002. Um legado deixado por ele durante sua direção foi a criação da Fundação Dom Joaquim em 1996, com o objetivo de encampar a Rádio Educação Rural de Tefé e promover os meios de comunicação da Prelazia de Tefé em geral. Durante o tempo a serviço da Prelazia, Dom Mário atuou de forma significativa na vida dos povos ribeirinhos, indígenas e caboclos. Amou este povo até o último dia de sua vida. Em uma nota de pesar, o bispo da Prelazia de Tefé, Dom José Altervida Silva, falou a respeito das últimas informações que recebeu de Dom Mário através do provincial espiritano, que o mesmo, abre aspas, já muito fragilizado, recordava todo o seu processo de missão na Prelazia de Tefé, reafirmando seu amor e sua entrega pela mesma. Isto ocorria quando já estava perdendo os seus sentidos. Fecha aspas. Por fim, Dom Altevi enfatizou que, abre aspas, a missão de Dom Mário foi de fato marcante, não só em sua vida, mas também na vida do povo. Como atual bispo da igreja local, agradeço imensamente toda entrega e compromisso missionário que Dom Mário teve com nossa prelazia. Fecha aspas. O corpo do bispo emérito de Tefé foi velado na paróquia Divino Espírito Santo em Belo Horizonte e o sepultamento ocorreu no cemitério central de Itaúna, Minas Gerais. Em memória, respeito e reconhecimento, a Prelazia de Tefé decretou um dia de luto a partir de hoje até o meio-dia de amanhã, paralisando as suas atividades e intensificando as orações para que Deus acolha Dom Mário em seu reino. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima registrou um aumento do processo migratório de venezuelanos após a reeleição de Nicolás Maduro. De acordo com informações divulgadas pelo Exército Brasileiro, mais de 1.000 venezuelanos cruzaram a fronteira nos dias que se seguiram ao pleito. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Após as eleições venezuelanas realizadas em 28 de julho, o novo fluxo migratório chamou a atenção das autoridades brasileiras. A confirmação do novo mandato de Nicolás Maduro resultou em um aumento significativo na imigração de venezuelanos, especialmente para os estados de Roraima e Amazonas. Segundo informações divulgadas pelo Exército Brasileiro, mais de 1.000 venezuelanos cruzaram a fronteira entre a Venezuela e Roraima nos dias que se seguiram ao pleito. Esse crescimento no fluxo migratório está diretamente relacionado aos conflitos e à crescente instabilidade política no país vizinho. Desde 2019, quando Maduro conseguiu a reeleição, a Venezuela vive uma crise econômica severa e uma situação política conturbada. Esse cenário tem levado milhares de cidadãos a deixarem o país em busca de segurança e melhores condições de vida. Atualmente, mais de 1.000 municípios brasileiros registram a presença de imigrantes venezuelanos que buscam refúgio e novas oportunidades. Esse processo migratório, que já vinha aumentando nos últimos anos, foi intensificado após os resultados das recentes eleições. E, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o presidente Maduro obteve 51,2% dos votos, superando o candidato opositor Edmundo Gonzalez, que conquistou 44,2%. No entanto, a oposição, com o apoio de diversos países, alega que houve fraude eleitoral. Em Caracas, a revolta de parte da população que considera o resultado uma manobra fraudulenta resultou em uma série de protestos. A repressão por parte das forças de segurança do governo foi severa, resultando na morte de 19 pessoas e na prisão de mais de 1,2 mil manifestantes. O agravamento dos conflitos e da repressão tem sido apontado pelas autoridades brasileiras como os principais motivos para o aumento da imigração. Esse fluxo contínuo de venezuelanos representa um desafio para os estados fronteiriços, que precisam lidar com questões de acolhimento, saúde e segurança. Enquanto isso, o governo federal busca soluções para integrar esses imigrantes à sociedade brasileira. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a seca do Rio Madeira já está afetando comunidades ribeirinhas na região de Porto Velho. A situação pode também comprometer a geração de energia. Raila Vareda traz as informações.
O Rio Madeira, que corta Porto Velho, vive uma crise hídrica sem precedentes. Em julho, o rio atingiu o nível mais baixo já registrado para um mês nos últimos 57 anos, chegando a 2 metros e 45 centímetros. E neste mês de agosto continua baixando. Nesta quinta-feira, o nível chega a 2 metros e 6 centímetros. A estiagem, que já dura mais de 2 meses, é apontada como a principal causa dessa situação crítica. Na comunidade ribeirinha de Itacuã, situada no Baixo Madeira, as consequências já são dramáticas. Ana Célia Trindade, líder da comunidade, e o esposo dela relatam a situação que as 22 famílias estão enfrentando.
É, a situação aqui é precária, porque as plantações já estão morrendo por causa de acesso, você sabe o tamanho da praia que está, né? E também está tendo difícil o caminhão entrar, porque é acesso também da estrada que está fechando o mato, precisar de uma limpeza de carreador.
E ajudar a gente, né? Por causa que está muito difícil o acesso da nossa carga. Como vocês viram ali na rampa, aquele escurumizinho carregando ali, todos eles já estão sofrendo de coluna, por causa de tanto carregar peso ali, ó.
E o nosso sofrimento aqui é difícil.
Nós não somos produtor rural, não. Nós somos produtor sofredor. A água também está difícil. Só nos poços das praias para estar tomando e ainda arriscar até se envenenar.
De acordo com Anderson Luiz, gerente de operações e socorro da Defesa Civil de Porto Velho, eles estão em loco vendo a realidade e na próxima semana já começa a chegar ajuda, especialmente com água potável.
Estou vendo a real necessidade dessa comunidade aqui em loco. Já estamos vendo o difícil acesso deles da crise hídrica de água potável. Então, semana que vem, em breve, nós estamos morando aqui trazendo essa água potável para essas 22 famílias que são moradores que estão aqui nessa região.
Que ainda estão aqui
sobrevivendo da crise hídrica, né?
De acordo com informações da Prefeitura, cerca de 120 mil litros de água serão distribuídos às comunidades localizadas ao longo do Rio Madeira. A situação crítica também tem impacto na geração de energia. O Rio Madeira abriga as usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, responsáveis por cerca de 7% da energia do país. Com a seca severa, a Agência Nacional de Águas, a ANA, já considera a possibilidade de paralisação da usina de Santo Antônio, que depende diretamente do fluxo do rio para funcionar. Da Rádio Caieri Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, lideranças pesqueiras participam de seminário em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E mais de 600 toneladas de alimentos serão enviadas para municípios afetados pela estiagem no estado do Amazonas. Dentro de um mês, todos os municípios devem estar em situação de emergência. Mais informações com Rafaela Amorim.
Cerca de 20 municípios do Amazonas já se encontram em situação de emergência devido à estiagem deste ano. Em busca de ações que ajudem as famílias do estado, a Defesa Civil irá disponibilizar cestas básicas, caixas d'água, além de instalar purificadores de água e estações de tratamento móvel. As cotas mais críticas estão localizadas nas calhas do Purus, Juruá e Alto Solimões. Cerca de 600 toneladas de alimentos serão enviadas às localidades. O abastecimento de água potável é outra medida da operação. O órgão também vai enviar aproximadamente 6 mil caixas d'água de 500 litros para a população armazenar água no período mais crítico da estiagem. Outra medida será instalar mais 77 purificadores de água pelo projeto Água Boa e outras 20 estações de tratamento de água móvel até o final do ano. De acordo com o governador Wilson Lima, apesar dos recursos enviados pelo governo federal e os esforços do governo do estado, as medidas não serão suficientes para atender a demanda.
A estiagem deve ser um pouco mais severa que a do ano passado, a gente já tem um reflexo disso na descida muito rápida de algumas calhas de rio. Todos os recursos disponíveis do estado estão à disposição para minimizar os impactos da estiagem, mas não serão suficientes. Assim também como os recursos do governo federal não serão suficientes para eliminar os efeitos da estiagem deste ano. E aí nós temos efeitos da ordem econômica, da navegação. Teremos, em razão disso, uma dificuldade muito grande nessa eleição, né? Muita gente ficará sem votar.
Segundo o titular da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo, a partir de segunda-feira, 12 de agosto, os materiais de ajuda humanitária serão enviados aos interiores.
Nós estamos com a preparação para levarmos 30 mil cestas básicas para o interior do estado. E a nossa pretensão já na segunda-feira é de começarmos a levar não só as cestas básicas, mas também os purificadores de água e caixas que nós estaremos distribuindo para a população poder armazenar água apenas para o enfrentamento do período emergencial.
Até o presente momento, cerca de 80 mil pessoas estão sendo afetadas pela seca. Daqui um mês, todos os municípios deverão estar em situação de emergência. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o governo publicou um decreto com a nova estrutura de estabelecimentos prisionais. Bruno Elander traz as informações.
O governo do Amazonas publicou um decreto com parâmetros básicos para a adoção em toda e qualquer reforma ou construção de presídios no estado que usem verba estadual. De acordo com o executivo amazonense, hoje existe a necessidade de padronização no desenvolvimento e aprovação de projetos de construção e ampliação de estabelecimentos prisionais no estado. Entre as definições, consta que a cela coletiva de qualquer unidade terá capacidade para abrigar até 12 reeducandos, com área mínima de 13 metros e 85 centímetros quadrados. Além disso, cada corredor deverá ter entre 2 e 2,5 metros de largura. Aqueles de celas coletivas devem comportar entre 100 e 450 reeducandos e o corredor de celas individuais entre 16 e 18 reeducando-os. O decreto, no entanto, deixa espaço para alterações na capacidade das celas coletivas ou no pavilhão, desde que mediante a decisão fundamentada do secretário de Estado de Administração Penitenciária ou cargo correspondente. O decreto 49.946 define ainda que penitenciárias ou pavilhão de segurança máxima, além de permitir o isolamento do preso líder ou membro de organizações criminosas, servirão para abrigar o reeducando que colabore em procedimento judicial ou inquérito policial, que por este ou outro motivo venha a ter a integridade física posta em risco. A cela individual é a menor célula possível, mas deve ter cama e área de higienização pessoal com chuveiro, lavatório e aparelho sanitário, além da circulação dentro de 6 metros e 50 centímetros quadrados. No caso de unidades prisionais de regime fechado, a muralha exterior deve ter no mínimo 6 metros de altura em concreto armado e com torres de vigilância com altura entre 9 e 10 metros. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças pesqueiras dos municípios do Baixo Amazonas participam em Santarém de um seminário sobre a importância do pescado acari. O diálogo foi organizado pelo Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP, da Arquidiocese de Santarém e parceiros. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Pescadores e pescadoras artesanais e representantes de órgãos públicos relacionados à gestão de ordenamento pesqueiro participaram nesta quinta-feira em Santarém do seminário intitulado de Diálogos na Proa, a importância do acari na região do Baixo Amazonas, perspectiva para o manejo e a conservação da espécie. A programação organizada pelo Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP, da Arquidiocese de Santarém, juntamente com o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, MPP, e pesquisadores, teve como principal objetivo discutir estratégias de manejo e conservação para o acari no Baixo Amazonas. Na ocasião, foi apresentado os resultados da pesquisa de Ericleia Lima, bióloga, doutora em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, que identifica que o período oficial do defeso estabelecido pela legislação está em desacordo com o período de reprodução dessa espécie. E para garantir a segurança alimentar das famílias ribeirinhas, e que também é fonte de renda, o estudo propõe que seja ajustado esse processo do defeso, como explica Ericleia Lima.
A espécie, ela desova, começa o período bem antes do que é esse que é estabelecido pela legislação. E o que, o estudo propõe é que seja ajustada essa janela, né, do defeso, né, que seja antecipado esse período, em vez de iniciar início de dezembro, esse período se inicia em novembro ou até mesmo em outubro, né, porque são os meses de intensa atividade reprodutiva, de acordo com os dados biológicos ali analisados, de acordo com o conhecimento do pescador, né, que, de acordo com as informações que eles forneceram, né, dessa provocação que eles próprios fizeram, né, levantaram esse debate.
Para Rosângela Santos, pescadora da comunidade Socoró, do município de Prainha, o debate foi muito importante para compartilhar e aprender sobre o acari, espécie que está em falta na sua região.
Hoje está sendo muito importante para a gente estar realizando esse encontro aqui, né, juntamente com vocês, aprendendo mais um pouquinho e levando mais um pouquinho também do nosso conhecimento sobre o acari, né? Como pescadora, né, e a gente vê uma dificuldade muito grande que a gente está tendo lá na nossa região, que é a falta do acari agora, né? Ele está tipo em extinção na nossa comunidade. É, várias pessoas comunitárias, famílias comunitárias, não estão mais exercendo a função de piracuí, e sim o camarão agora, né? Por causa da falta do acari, que está tendo falta.
A espécie do acari é muito emblemática na região, mas também bastante apreciado pelas populações locais. Por conta da alta captura, existe uma redução significativa dos estoques. No município de Monte Alegre, uma equipe composta por pescadores faz o monitoramento do Lago Grande, justamente para evitar a prática da pesca predatória. Lucide Santos, que é pescador da comunidade de Aldeia do município de Monte Alegre, destaca que esse seminário visa também orientar sobre essa mudança na portaria e assim evitar a escassez do pescado.
Na nossa região, nós já fazemos monitoramento em torno do Lago Grande. Então a gente já faz esse monitoramento do acari e de todas as outras espécies. E esse seminário só vem fortalecer porque a mudança da portaria é bom, de certa forma sim, para a gente conseguir puxar pelo menos pelo dia 15 de novembro, para que ele entre dia 15 de novembro no defeso. Mas o que falta para nós manter esse estoque pesqueiro são os órgãos de fiscalização estar em acordo com as comunidades para estar dentro das áreas de onde está tendo os impactos ambientais. justamente que é a pesca predatória. Já ouvi os colegas falarem aqui no evento que está diminuindo o estoque pesqueiro. Não, é porque estão fazendo pesca predatória, aí é diminui o estoque pesqueiro, sim.
O seminário aconteceu no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campos Rondon. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Criação de peixes e hortaliças em sistema aquapônico é tema de encontro em Santarém. A expectativa é que a iniciativa seja cada vez mais disseminada na região, contribuindo assim para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. Os detalhes com Lies de Costa.
Nesta quinta-feira, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, foi palco do encontro que teve como tema Criação de peixes e hortaliças em sistema aquapônico. A iniciativa faz parte das atividades econômicas e qualidade das águas do 22º Segundo Encontro de Estudos e Debates sobre Águas Doces de Santarém, Baixo Amazonas, realizado em maio deste ano no município. A aquaponia é um sistema inovador que combina a criação de peixes com o cultivo de hortaliças. Igor Bartolomeu, coordenador do curso de aquicultura do IFPA, explica a importância do sistema, salientando que ele contribui para o desenvolvimento sustentável na região.
É um sistema que cada vez mais está sendo mais importante, porque não há um desperdício extremo de água. A água, ela sempre está sendo reutilizada. A água que é reposta, na verdade, é só aquela que é perdida por evaporação, né? Então, a gente não está desperdiçando água, não está desperdiçando nutrientes. Então, está aproveitando ao máximo essa água de cultivo para a produção, tanto do cultivo animal quanto do cultivo vegetal. Então, desse ponto de vista, é uma atividade que cumpre todos os requisitos de sustentabilidade dentro da nossa região, né? Principalmente dentro dessa problemática que é a seca, que cada vez mais está sendo severa e que a gente já tem dados comprovando isso ao longo desses anos.
Diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, profissionais da área também estiveram no encontro com o intuito de buscar soluções inovadoras para a produção de organismos aquáticos, como é o caso de Juliana Ferreira, mestre em aquicultura. Ela destacou a necessidade de garantir a produção de alimentos, mesmo diante de condições climáticas, que têm se tornado cada vez mais urgente.
Hoje a gente está vendo um cenário que está mudando muito, as mudanças climáticas. Então, com isso, a gente começa a ter preocupação, nós do setor da área da aquicultura, em expandir nosso conhecimento em como que a gente consegue produzir organismos aquáticos ainda na quantidade que a gente necessita, mas vendo que essas mudanças estão acontecendo. Então, os viveiros tradicionais, as estruturas tradicionais, elas ficam muito expostas a essas situações climáticas. A chuva, a seca, a vários fatores. Então, é um sistema que a gente não tem tanto controle. Já o sistema aquapônico, então a gente tem esse controle maior, então a gente consegue manipular e, de certa forma, ir auxiliando para que esse sistema não sofra tanto com essas mudanças. Então eu vim aqui para aprender mais, me atualizar, eu trabalho um pouco com isso também, então para me atualizar, saber o que está saindo de novo, né?
Zenilda Kumaruara, coordenadora do Conselho Kumaruara, Território Kumaruara, Baixo Tapajós em Santarém, também participou do curso e falou que a criação de peixe é uma alternativa importante para a segurança alimentar das pessoas que dependem dos peixes do Rio Tapajós, haja vista que muitos peixes estão contaminados por mercúrio.
Porque vejo na criação de peixe uma alternativa para
alimentação aqui na nossa região da Amazônia, aqui no Tapajós, né? Como alguns já sabem, o nosso rio Tapajós ele está contaminado por mercúrio e nós precisamos de uma alternativa de segurança alimentar para o nosso povo, para a nossa região. Porque a gente vai ter opção de alimentação, né? Além de a gente estar buscando outras alternativas, pesquisando. Inclusive, nós estamos num processo de parceria com a Universidade Federal Oeste do Pará, que já fez oficina. Agora a gente vai entrar no processo da pesquisa do exame de sangue, né? Porque preocupa muito essa questão do mercúrio no rio Tapajós. E algumas espécies de peixe, elas estão contaminadas por mercúrio. E o peixe é o principal alimento do nosso povo.
O encontro foi dividido em dois momentos. Pela manhã, os participantes puderam entender a parte teórica do sistema de aquaponia e, à tarde, além da parte teórica, também puderam partir para a prática e conhecer de perto o sistema implementado no IFPA. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Quando os portugueses invadiram o Brasil em 1500, calcula-se que havia cerca de 4 milhões de habitantes no território. Com dezenas de perseguições e genocídios, hoje são cerca de 1.750.000 indígenas, dos quais 55% só no estado do Amazonas. Estão localizados em 764 territórios registrados na FUNAI. Destes, apenas 448 territórios são homologados pelo Estado brasileiro. 316 territórios não legalizados estão entregues à cobiça dos latifundiários. Por que tanta injustiça aos povos originários? A democracia brasileira continua capenga por conta de grupos políticos não representativos dos interesses da maioria da população, como bem ilustrou recentemente a triste Lava Jato. E agora, abala os alicerces do arcabouço jurídico que deveria ser o Supremo Tribunal Federal. O papel exclusivo do Supremo Tribunal Federal deveria ser zelar a todo custo pelos direitos e deveres explicitados na Constituição. Mas como pode o ministro Gilmar Mendes propor uma reunião de conciliação entre partes de interesses totalmente opostos, como, por exemplo, os latifundiários de um lado e os povos indígenas do outro, quando uma decisão já tomada pouco tempo atrás, garantindo a inexistência do marco temporal? Se de acordo com a Constituição Nacional e decisão confirmada poucos meses atrás, os povos indígenas têm direitos ancestrais a seus territórios, como é que pode agora um membro do Supremo Tribunal Federal brincar de conciliar direitos sobre o marco temporal? Como não é brincadeira, nós, sociedade civil, temos direito de suspeitar das intenções do tal ministro. Afinal, por que ele decide contra uma decisão já tomada pelo plenário da corte propondo conciliação? Que Suprema Corte é essa, dita pilar da democracia brasileira? O ministro desmoraliza a Corte Suprema e os outros não reagem? Será que temem o poderoso colega? Corretos estão os líderes dos povos indígenas que denunciam a falsa democracia do ministro que brinca de conciliação. Marco temporal é farsa dos latifundiários que continuam matando indígenas no Mato Grosso do Sul, terra do tal ministro, do tal Supremo. Boa noite!
Encerra aqui a edição de número 4022 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem para Felipe Gustavo, Bruno Elander, Daniela Pantoja, Liege Costa, Rafaela Morim e Raila Vareda. Edição da Leusso Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.